Olá, investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zorenz e estou começando o dia com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande analista aqui, Lucas Costa.
Bom dia, Gerson, bom dia, pessoal.
Vamos lá, turma, o mercado hoje, né, amanhece já com a reunião do Banco Central Americano conhecida, né, ontem, como já era, a gente tinha adiantado para vocês aqui, né, o Fed manteve a taxa de juros inalterada nos Estados Unidos, no range entre 5,25 e 5,5 ao ano. O que o mercado queria, né, ficar bem atento, é o que a gente chama de dot plot, que é basicamente um gráfico, né, de probabilidades ali de corte de juros, e foi mantido, né, ou foi talvez até aumentado essa probabilidade agora, assim, de 3 cortes de 0,25 em 2024, um total de 75 basis points, aí, ou 0,75, como a gente fala na taxa de juros americana. O mercado reagiu bem a esse movimento, né? O mercado ontem lá fora foi positivo, a bolsa subiu, foi um dia de apetite a risco. E somado a isso também, né, na fala do Powell, que eu acho que era até o mais importante, não teve grandes surpresas, né? Ele continuou com a sinalização de um pouco mais preocupado no curto prazo, que eu acho que é natural ele falar isso, depois de janeiro, fevereiro, ali dados de atividade, inflação e mercado de trabalho acima do que o mercado projetava, mas ele comenta também, óbvio, né, que em algum momento o Fed está cada vez mais discutindo essa queda de juros lá, que em algum momento esse ano isso vai acontecer. Agora talvez a discussão, né, comece a ficar até um pouco mais sobre a mesa em relação ao tamanho do corte, talvez, né, se é só esses 75 meses, tem mais espaço para corte no ano que vem. Acho que essa foi a grande teoria de ontem, né, Coxinha?
É, exatamente. Até fiz algumas leituras aqui para poder me preparar para o Morning Call e estava lá na sala ao vivo fazendo a tradução simultânea com a galera das falas do Jerome Powell. Foi o que você falou, assim, a questão da decisão, ela não foi nada muito diferente. Ele trouxe de novo aquele termo que ele usou nas outras reuniões, que é o greater confidence. Então, sim, ele quer ter mais confiança, não é que necessariamente ele quer ter dados melhores. Ele ressaltou também que ele espera que a trajetória de queda da inflação não seja um caminho totalmente suave. Ele até usou o termo bump on the road, que é como se fosse um quebra-mola. Uhum. Então, ele entende que ele está vendo se janeiro e fevereiro foi de fato algo atípico ou algum efeito sazonal, ou se pode provocar algum impacto, mas que ele já espera que a trajetória de queda de inflação não seja tão linear. Alguns pontos que o nosso time de economia destaca é que a gente teve ali para 2025 e 2026, a gente teve uma alteração na projeção da Fed Funds Rate, então para ali 3,9 e 3,1, e a projeção de longo prazo ficou em 2,6. Então isso aí, na verdade, reforça ali uma discussão de uma taxa de juros neutra um pouco mais elevada, enfim, que também corrobora com aquele cenário do soft landing. Em termos de reação de mercado como um todo, o S&P ontem ele fechou super bem, e tem alguns dados que eu quero trazer para vocês, que é aquela tese de que a gente tinha um S&P muito concentrado, ela está diminuindo de força. Por quê?
Ontem, tecnologia, né?
Exatamente. Ontem a gente teve um S&P Equal Weight, que ele tem todos os pesos, fechando na sua máxima histórica. A gente teve uma série de ETFs fechando na sua máxima histórica, então, por exemplo, como Industrials, Materials e Financials, né, Indústria, Materiais e Financeiro, todos fechando em máximas históricas. Então, isso traz a ideia que a saúde da tendência do mercado americano, market breadth que a gente fala, começa a acomodar um pouco e a gente consegue ver essa alta mais distribuída.
Eu acho que é importante esse ponto que o Coxinha comentou, dessa maior confiança, né, em relação ao Banco Central Americano tomar essa decisão. A gente fala, né, que é até mais importante do que a velocidade de corte ou tamanho de ciclo, é o momento que ele se inicia. Né? Então, o Banco Central iniciar o momento de corte de juros ou iniciar o momento de alta de juros no momento errado pode ser o principal, né, erro hoje de um banqueiro central. Você tem que voltar atrás, né? Poxa, iniciei um ciclo, mas não era para ter iniciado, vou ter que parar, vou ter que fazer um skip, né? Isso aí é o pior jeito de se comunicar com o mercado. Então, é por isso que o Banco Central normalmente espera o máximo possível de confirmações, sejam em dados, sejam expectativas e projeções, para tomar a decisão correta. Então, o que o Paulo vem dizendo já há bastante tempo é que ele ainda, né, quer um pouco mais de confiança nos dados, né, nas projeções, para iniciar esse movimento. Né? Então, acho que é isso que eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre isso. E um ponto que ele fala ontem também, né, que acho que ele não acredita que os juros vão voltar a níveis muito baixos como praticados antes da pandemia, né? Ou seja, aquela história de juros praticamente zero nos Estados Unidos, juros 2, acho que esse movimento ele acredita que não deve acontecer por bastante tempo, dado que esse reflexo ainda de inflação pós-pandemia vai perpetuar ainda por bastante tempo à frente. Então, realmente, talvez estejamos falando aí de um juros realmente próximo a 4, né? Alguma coisa, né, nesse nível mais à frente do que realmente os juros mais próximos de 2, tá? O mercado lá fora hoje estende esse movimento positivo de ontem, claro, com bem menor intensidade, o S&P aponta uma alta 0,3, Londres sobe meio ponto percentual. É, a Europa também nessa mesma linha, a Ásia captura no overnight todo o otimismo de ontem no mercado americano, então Hang Seng, Nikkei, próximo a 2% de alto, o dólar está estável, né, o DXY com poucas variações, depois de ter ganhado bastante força desde domingo, né, com a decisão do Banco Central japonês, que apesar de subir juros, trouxe um discurso mais soft aqui em relação a subir mais, né, juros por lá, então isso enfraqueceu bastante, né, o Yen, que consequentemente também fortaleceu o dólar na sexta aqui do DXY, mas hoje está praticamente estável. O 10 anos está com leve fechamento de taxa aí a 4,22, com 4 bips de fechamento. No mercado de commodities, petróleo está estável, 82 dólares aqui, né, a commodity, minério de ferro, que é o destaque do dia. Né, ontem, né, teve bastante volatilidade, desde o início aí da segunda semana aí de março, vem tendo muita vol. No minério, hoje 3,5 de alta, 110 dólares, faz o movimento de recuperação no minério. E de novo, né, é a grande perspectiva que essa queda de preço recente vai movimentar aí os compradores de minério, aço, né, da China, dado essa melhora nas questões de preço. Algum ponto aí com a China de commodities, tem visto algum destaque aí, ou na parte dos outros ativos?
Não, o destaque, igual você comentou, é a questão ali do DXY. Então, o Iene, ele tem cerca de 13% de peso dentro do cálculo do DXY. O SDJPY, que é o par, ele chegou perto da região dos 152. É uma região de resistência bem relevante, até porque foi uma faixa de atuação do Banco Central japonês em momentos anteriores. É, na parte de commodities, igual você bem comentou, a gente tem uma tendência de baixa ainda no minério de ferro, mas a gente vinha comentando nos nossos relatórios que a gente enxergava uma piora da relação risco-retorno das posições vendidas. Então, também tem um movimento técnico ali de realização de posições. Quando a gente para pensar, o minério chegou, ele saiu lá de 140 dólares para próximo de 100 dólares, então natural que se tenha um respiro dentro desse movimento. Isso pode impactar a Vale hoje, né? Então a gente espera algum impacto de Vale no dia de hoje. E também outro destaque é o ouro, que também teve um rompimento de máxima, de certa forma servindo ali como...
2.200 dólares, né?
Exatamente, servindo ali como se fosse uma espécie de um grande hedge do mercado.
A gente tem discutido isso bastante, né? Parte desse fluxo também de Bitcoin que a gente, né, viu essa grande força recentemente, tem uma tese aí que tem sido discutida, que vale para o ouro e para o Bitcoin, que tem uma grande quantidade de investidores buscando ativos correlacionados com economias, ou com questões geopolíticas, ou com volatilidade específica de certos países, que óbvio aí vão ter a ver com eleições, e com riscos específicos de cada país, como ouro e Bitcoin, que basicamente são, né, entre aspas, commodities, assim, que estão muito mais ligados à oferta e demanda, né, ou perspectiva de preço, do que ligadas a uma decisão política, ou uma eleição, ou um conflito armado. Então, o que a gente viu, tanto fluxo para o ouro quanto para o Bitcoin, há uma linha aí do mercado que tem discutido essa tese, que parte desse fluxo vem, né, dessa estratégia recente, né, de alguns investidores. Agenda do dia lá fora, pessoal, agenda mais esvaziada, né? Hoje é quinta-feira, então tem tradicional dado de seguro de emprego 9h30 da manhã, e PMIs, né, e vendas de moradia existentes também nos Estados Unidos. Acho que o mercado é mais, né, entender a decisão de ontem e olhar um pouco como que isso vai impactar os ativos. Acho que lá fora é isso, né, Coxinha?
Exatamente. O único ponto que eu destaco também é que o VIX hoje, então, está precificando aí, fazendo as contas, 0,81 de vol. O VIX um pouco mais baixo hoje.
Tá? Boa. VIX é o índice de volatilidade, né, que mede aí a vol das opções, né, em Chicago. É basicamente conhecido aí como o termômetro do medo aí pelos investidores. Né? A turma usa para entender se o mercado está mais volátil ou menos volátil. Né? Esse índice vai começar também a poder ser visto aqui na B3, né, como a Bolsa anunciou. Né? Então você vai poder ver esse índice de volatilidade aqui também, como está esse sentimento na nossa Bolsa aqui. Para o Brasil, Coxinha?
Bora.
Bora. Turma, aqui no Brasil, vamos lá. Ontem também teve decisão de juros aqui no Brasil. É, olhando, né, pela média, o Copom fez o que o mercado esperava na decisão, reduziu meio ponto percentual, mas retirou o tal do Forward Guidance do plural. Né? Então ele falou que na próxima, né, no singular, reunião, né, o Copom teve, né, uma decisão de mesma magnitude, ou seja, mais, né, meio ponto percentual de corte, porém deixou a outra reunião em aberto. Né? Então o mercado especula que possivelmente esse deixar em aberto significa poder ter espaço para reduzir o ritmo de corte, né, de meio ponto percentual para 0,25. Então isso, na média, foi lido para algumas, né, casos como uma visão mais hawkish, né, uma visão mais dura, né, em relação a juros ainda um pouco mais altos aqui no Brasil. Então isso talvez deve impactar um pouco a curva, né, talvez a curva longa aqui, né, que basicamente precifica o tamanho do ciclo. Né, eu acho que a velocidade está dada, né, e talvez o Banco Central, talvez queira esperar um pouco, até na linha do Banco Central americano, né, mais dados, né, mais, a gente também teve uma surpresa de atividade aqui no Brasil, vendas no varejo semana passada muito alto, então talvez tenha ficado um pouco mais cauteloso, né, aqui nessa decisão. A gente deve ver a cor de juros aí abrir um pouco pressionada e o real pode se favorecer, né, então lembrando, quando a gente tem uma alta de juros aqui, uma alta na curva, favorece o real, então o dólar deve, na teoria, por essa proxy, está em queda aqui no Brasil. Você acha que a turma vai ver essa mudança como algo ok ou realmente talvez vai reprecificar bastante os ativos, Caixinha?
Então, o que a gente está... Uma coisa que é sempre importante ressaltar para o pessoal, né? O nosso Banco Central, ele tinha uma gordura a mais quando a gente compara em relação aos outros, sim, bancos centrais, né? Então, frente a esse cenário de uma inflação mais alta, janeiro, fevereiro, ele... Pelo que eu li aqui do nosso time de economia, parece que ele resolveu tirar o pé um pouquinho, né? Então, ficar data dependente, igual a gente estava acompanhando o Jerome Powell falando, de certa forma. A curva pré, aqui acompanhando pelo Day Futuro, a gente vem no movimento de abertura, os últimos dias a gente fechou um pouco, mas ainda tem algum movimento de alta no curto prazo que pode impactar. Um destaque que eu faço para vocês é que a gente, olhando no comunicado, a gente teve pequenas mudanças, né? Então, ele antes estava falando que a gente tinha uma inflação subjacente caminhando para a meta e mudou essa frase para ter uma inflação subjacente acima da meta. Então, parte do mercado acabou entendendo isso como se fosse um tom um pouco mais hawkish. É um tom de cautela, mas assim, quando a gente olha frente aos dados e frente à nossa posição em relação aos outros bancos centrais, a gente tem essa gordura aí, a gente tem esse privilégio.
Eu acho que é natural também, dado que ele até comenta um pouco sobre o aumento das incertezas internacionais. Eu acho que esse é o ponto que a gente acabou de comentar, né? Havia uma precificação de corte de juros nos Estados Unidos em março. Essa precificação foi jogada para junho, né? Então, óbvio que o mundo é conectado e acaba caminhando na mesma direção, né? Então, essa, entre aspas, piora de perspectiva de queda de juros lá fora, reduz um pouco o nosso punch aqui, né? Nossa força de queda aqui. Então, acho que ele reforça isso. E, de novo, né? Fica a data dependendo, como o Costinha comentou, e agora a gente aguarda, né, os próximos dados. As projeções de inflação no seu cenário de referência ficaram em 3,5% para 2024 e 3,2% para 2025. Né? Então, acho que ele manteve as projeções de inflação inalteradas. Acho que o grande destaque é ficar de olho na próxima terça-feira, 8 horas da manhã, tem a ata dessa reunião, né, que é basicamente um documento muito maior, onde ele tem bem mais espaço para explicar a sua decisão e a decisão do comitê e a sua ideia aqui em relação à perspectiva de inflação e juros no Brasil. Então, acho que até lá o mercado deve ficar um pouco mais atento aqui à curva de juros, galera. A agenda um pouco mais vazia aqui no Brasil também, nenhum grande dado para a gente ficar de olho. Aí tem às 10h30 da manhã, dados de arrecadação de fevereiro, acho que pode ser importante, né, ver como está aqui na arrecadação, né, do governo. E meio-dia, né, também temos aí uma expectativa de inflação do consumidor de março. Mas, de novo, uma agenda mais fraca, se for compararmos aí, né, com os grandes indicadores. Na parte de empresas, né, a gente também agora sim, né, dá para dizer que começa a caminhar para o final da temporada de balanço, né, poucas empresas aí divulgando seus resultados. Tivemos Localweb, né, recentemente, Vivara também divulgou, né, os seus resultados positivos, né, então agora a gente começa a ficar ali com alguns dias até sem nenhuma divulgação, finalzinho da temporada de balanços. Aqui na média também parece ser uma temporada positiva, né, Coxinha?
Exatamente, quando a gente olha até também no price action aqui dos papéis, o que eu destaco para hoje, a gente acompanhar um possível movimento aí de uma tentativa de recuperação da Vale, apesar dela ainda estar numa tendência de curto prazo aqui no lado técnico, esse movimento do minério hoje pode impactar, a gente tem resistências ali perto de 63, 34. Eu destaco que tem acontecido bastante movimento de rotação das empresas ligadas a petróleo. Então, ontem a gente acompanhou, por exemplo, uma Prio indo mal e uma Petro indo bem. A gente está acompanhando, quem observa o mercado mais de perto, você observa essa dinâmica de fluxo. Então, às vezes você tem uma entrada de fluxo na Petro, uma saída na Prio. Qualquer temor um pouco maior do mercado, o mercado tira de Petro, coloca em Prio. E eu destaco para vocês também a performance recente das empresas de varejo.
Sim.
Né? Com o fechamento da curva dos últimos dois ou três dias, mais ou menos, a gente teve uma performance um pouco melhor no varejo. A gente tem alguns swing trades posicionados, Pets, Braskem, enfim. Braskem não é varejo, mas enfim, Pets é um exemplo do varejo. E a gente vem destacando esse movimento.
Renner também, né?
Exatamente. Então a gente tem acompanhado isso bem de perto. É o mercado querendo retomar um pouquinho do otimismo anterior.
Boa. Turma, acho que resumo da ópera é esse. O mercado amanhece num tom positivo, principalmente refletindo aqui esse bom humor internacional, com perspectivas de queda de juros lá fora se confirmando, né? E o mercado, como o Cotinha falou, talvez vendo mais apetite também em outros setores, e não só focado em tecnologia, Nvidia e companhia, que foi ali janeiro, fevereiro, praticamente só essa discussão, nesse início de ano. Quem quiser mais conteúdo, aproveita e segue a gente no Instagram. Tá aqui, ó, Gerson Zolorenzi e Lucas Costa. Parada obrigatória, tá com a gente lá também. Compartilha o nosso Morning Call. 1.300 pessoas com a gente online aí. Maior live do mercado financeiro. Obrigado pela confiança de todos. Desejar uma ótima quinta-feira de negócios. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!